está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez, e espero que não se importe, começo por lançar-lhe um desafio. Sim, sim, estou a conversar consigo. Verdade. Mas não se preocupe, o desafio não é complicado, não é invasivo, não dói e também não deixa cicatriz. Pelo menos, eu espero que não deixe cicatriz. Mas avante. O desafio é o seguinte. Pensar na resposta a esta pergunta. Quando ouve a palavra mini, pensa em objetos de que tamanho? Precisa de uns segundinhos para pensar? Não há problema. Eu espero. Então, já pensou? Eu repito a questão. Quando ouve a palavra mini, pensa em objetos de que tamanho? Pensa em alguma coisa que tem de pegar entre dois dedos, o indicador e o polegar, ou pensa, por exemplo, num carro de nome mini, mas que tem de tamanho de um carro. Em tempos, os minis até podem ter sido pequenos para carro, mas hoje em dia são carros perfeitamente normais, do tamanho dos outros carros, e até já automóveis mais pequenos que os mini. Provavelmente, não quero estar a projetar, mas provavelmente pensa no tal objeto que tem de pegar de forma especial, com dois dedos, ou até em alguma coisa ainda mais pequena do que isso. E aí, se calhar, até precisa de uma pinça para pegar ou de uma lupa para ver. Digo isto, e espero ter acertado, mais ou menos, naquilo que acha que é mini, porque o nosso conceito de mini é progressivamente mais mini. Aliás, até estamos cada vez mais habituados a coisas que são micro. Coisas que são mais pequenas que mini. Por isso, hoje em dia, coisas mini normalmente são coisas muito, muito pequeninas. Só para ter uma ideia, nos dias de hoje, um mini computador é qualquer coisa como uma pequenina caixa com menos de um palmo de dimensão e, sei lá, dois dedos de altura. Ou então é um smartphone, que de facto é um mini computador que todos transportamos no bolso ou assim. Mas isso é hoje em dia. Neste episódio vamos falar de um mini computador adquirido pelo técnico em 1971. E sendo assim...
O computador era um armário retangular. Mas era um armário retangular mais ou menos do tamanho de um pequeno frigorífico. Se conhece os frigoríficos que há nos minibars dos hotéis,
sim,
ele era um pouquinho maior, especialmente um pouquinho mais alto. Mais alto, era mais alto um bocado.
Okay.
Mas era um armário que estava em, um armário deste tipo de tamanho que estava em cima de uma mesa. E a porta da frente abria-se, o painel da frente abria-se todo para o lado como num frigorífico. E o computador tinha uma grande possibilidade de expansão, portanto uma grande parte daquele espaço lá dentro estava vazio. E aquilo gastava cerca de 1 kW e tinha uma ventilação muito forte para não aquecer. De maneira que lá dentro aquilo até era fresco e quando se abria estava
mesmo,
fresco. De maneira que não é que nós brincávamos com aquilo.
Um dia mesmo ar frigorífico.
Um dia temos que começar a pôr aqui umas cervejas.
Apesar da ideia ser boa, não consta que tenha acontecido refrigeração de cerveja no computador HP 2116C, que foi uma máquina tão emblemática no técnico que ainda hoje o tal mini computador, com tamanho frigorífico, é lembrado por quem o utilizou. E não só, é mencionado sempre por uma alcunha muito carinhosa.
O HP velhinho.
Eu chamo-me Luís Borges de Almeida e sou professor aposentado do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Técnico.
É ele quem vai começar por contar-nos a história deste HP 2116C, um dos primeiríssimos computadores da marca Hewlett-Packard, que foi adquirido para o Técnico no início da década de 1970, numa altura em que os computadores...
eram todos eles muitíssimo, muitíssimo menos potentes do que são agora. Mas o que era mais comum, creio eu que, por exemplo, cá em Portugal, seria o que haveria em maior número, embora fosse um número baixo, eram computadores de instituições, que era um computador para uma instituição inteira e o técnico tinha um que era o IBM 360.
Um verdadeiro maquinão para aquela época que, por exemplo, ajudou e muito o homem a chegar à Lua. E de que já aqui falámos no programa, no episódio 46, sobre a máquina perfuradora de cartões. O professor Luís Borges de Almeida estava então a falar do IBM 360.
Esse era um computador que toda a gente do técnico que precisava usava, partilhado por toda a gente. O mini computador era um computador menos potente, muito mais pequeno, mas mesmo assim não era nada como um computador pessoal atual. Este computador que eu estou a falar era usado por todas as pessoas do sítio onde ele estava, que era o que se chamava na altura o Centro de Estudos de Eletrónica, que ficava no pavilhão de eletricidade no último piso. E era usado por toda a gente. Mas eu agora posso lhe dar um bocadinho de ideia de quais eram as capacidades dele para nós compararmos com o que se conhece agora dos computadores, dos telemóveis, etc.
Então vamos lá isso.
A memória, quando o comprámos, era de 16 kilobytes. Ou seja, aproximadamente 16 mil bytes.
Já não falamos nesses termos, professor. Há muitos anos.
Mas kilobytes é 1 milhão de vezes menos do que os gigabytes do que em que nós normalmente falamos agora.
1000 vezes menos que os megabytes.
1000 vezes menos que os megabytes. Portanto, aquilo, a memória era mesmo pequenina, mas ouça, mesmo assim o computador foi imensamente usado, serviu para imensas coisas.
Não era propriamente um peixinho dourado, tinha memória. Para a época era uma boa memória.
Era razoável. Nós depois aumentámo-la, uns anos depois, para o dobro. 32 kilobytes.
Uma loucura.
Sabe quanto é que... Já agora vou-lhe dizer preços. Que eu andei à procura, que na altura nem soube, nem perguntei, mas agora andei à procura. O computador, pelo que eu encontrei de preços, consegui encontrar dessa altura, deve ter custado cerca de 14 mil dólares. Okay. Mas os dólares da altura valiam muito mais do que valem os de agora. Eu fiz assim um palpite e calculo que os dólares valessem para aí 20 vezes mais do que valem agora.
Okay.
Portanto, valores atuais seriam 280 mil dólares.
Ou seja, pelas contas de 2022, feitas pelo professor Luís Borges de Almeida, cerca de 265 mil euros gastos para que os alunos mais experientes do técnico naquela altura pudessem finalmente contactar com um computador. E porquê finalmente? É isso que vamos tentar perceber com a ajuda de dois desses alunos da época.
Meu nome é Isabel Trancoso. Sou professora, aliás, fui professora catedrática do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores e trabalho no INESC-ID, onde ainda continuo a fazer investigação, apesar de muito recentemente ter passado à situação de aposentada.
Meu nome é Fernando Mira da Silva e sou professora no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Na altura, as cadeiras de informática eram opcionais, não faziam parte do currículo. E eu vinha todos os dias às 6 da tarde, as minhas aulas eram de manhã, e vinha todos os dias às 6 da tarde para ter aulas de introdução à programação. E é preciso explicar que na altura toda a programação se fazia através de cartões perfurados. Nós não interagíamos com o computador.
Aqui no técnico o contacto que tinha era com um IBM que estava numa sala, sei lá bem aonde.
Nós perfurávamos cartões, entregávamos num cacifo.
Eu punha os cartões, uma caixa de cartões perfurados no chamado galinheiro, era assim uma galeria com buraquinhos onde nós punhamos as caixas dos cartões.
E uma hora depois, quando as coisas corriam bem,
íamos lá buscar os lençóis de umas listagens.
Recebíamos uma listagem com os resultados.
Isso não era um contacto físico com um computador. Ele estava algures, eu nem sabia bem onde é que ele estava.
A sala do computador era muito fechada, muito controlada. De vez em quando havia visitas. Eu nunca tive a ocasião de visitar o computador, embora tivesse sido dos poucos alunos do meu curso que se interessou por esta área e que, de facto, frequentou esses cursos de programação. No segundo ano, fui aluno do professor Guilherme Arroz, onde fizemos um trabalho que era feito em papel e lápis, com papel e lápis, porque não havia equipamentos práticos, e de alguma forma gostaram do meu trabalho. E no ano seguinte, o professor Luís Borges de Almeida convidou-me para ir trabalhar no Centro de Análise e Processamento de Sinais. E, de repente, ele meteu-me um computador à frente. Era um computador que era um décimo do computador com que nós trabalhávamos aqui no pavilhão central, mas estava à minha frente.
Este foi o meu primeiro contacto com computadores a sério. E devo ao Luís Borges de Almeida toda a iniciação ao HP.
E pela primeira vez eu podia fazer aquilo que hoje em dia é normal, que é interagir com o computador e ver imediatamente a resposta. Não tinha que estar 1 hora ou 2 horas à espera que saísse aquela listagem que normalmente saía pelos cacifes de uma forma mais ou menos misteriosa, que nós não sabíamos o que acontecia, metíamos lá uns cartões e depois víamos uma listagem a aparecer. O primeiro impacto emocional foi esse. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com um computador, da forma como hoje em dia é vulgar e que toda a gente conhece, que trabalhamos assim com os nossos telemóveis, com os nossos computadores portáteis, com os nossos iPads, mas na altura isto era qualquer coisa que estava ao alcance de um conjunto muito pequeno de pessoas. Eu senti-me privilegiado, enquanto aluno do terceiro ano do, do técnico na altura ter acesso a esta ferramenta.
E devo dizer que a minha primeira reação foi medo de estragar. E acho que isso é muito comum, sobretudo. Acho que as raparigas têm um bocadinho mais medo de estragar ou mexer. E eu tinha bastante medo. Será que eu vou estragar alguma coisa quando fizer alguma asneira aqui?
Isso traduzia-se em quê? Quais eram os cuidados especiais que tinha?
Não eram cuidados especiais, mas aquilo falhava com alguma frequência. E ficava um bocadinho envergonhada, lá vou eu ter que meter outra vez a fita dos nabos, que vocês já ouviram falar, de certeza, não
é? É verdade, ouvimos falar, sim senhora, logo na primeira conversa que gravámos para este episódio, e por isso vamos regressar ao professor Luís Borges de Almeida, que aproveita, aliás, para recordar que, para além de mentor destes dois professores, que na altura eram alunos, também ele foi aluno, e não só.
Eu entrei no meu último ano do curso, no início do meu último ano do curso, em 1971, convidado pelo professor Rebelo Simões para ser o tratador do computador.
Qual é que era o seu papel como tratador?
Ouça, era assegurar-me de que aquilo se estava a trabalhar bem.
Não mordia ninguém?
aprender a trabalhar bem com ele, ensinar as pessoas, ajudá-las quando era preciso.
E o que é que era preciso para alimentar aquele bicho?
Para alimentar. Olha, isso é uma coisa também engraçada, porque as pessoas não fazem ideia. Primeiro, não havia terminais ainda com ecrã. O terminal dele era uma teleimpressora, que eram, não sei, as pessoas talvez tenham ideia, as pessoas mais velhas pelo menos têm ideia do telex, se calhar.
As impressoras de agulhas?
Não eram de agulhas, era uma com um cilindro que batia no papel com uma fita.
Que fazia um... Exatamente, este som super agradável. Mas estávamos a tentar chegar ao cerne da questão, que era a mítica fita dos nabos. A memória do HP 2116C era boa para a altura, mas ainda assim era limitada e funcionava à base de ferrites. A memória deveria ser protegida ou desprotegida consoante a necessidade para trabalhar com o computador. Os programas corriam com a ajuda de uma fita de papel perfurada, uma evolução dos cartões perfurados com que se trabalhava no IBM 360, por exemplo, e tudo tinha de correr bem, o que nem sempre acontecia.
Uma vez por outra, as pessoas distraíam-se e não protegiam a memória. Até aí não havia azar se o programa que estava a ser executado se portasse bem, mas se o programa não se portasse bem, chegava ali e limpava aquilo tudo. E, portanto, de vez em quando lá se ia aquilo. Quando se ia aquilo, era preciso, a partir do painel frontal, pôr lá outra vez aquilo tudo. O computador tinha palavras 16 bits, portanto, ele tinha, de facto, 8K palavras, 16 kilobytes. Portanto, tinha uma fiada de 16 interruptores, a pessoa punha nos 16 interruptores o código binário da primeira instrução, carregava num botão de load memory, aquilo guardava naquela posição e avançava para a seguinte. A pessoa punha outra vez, carregava no botão e aquilo punha. E tinha que fazer isto 60 vezes. Havia até uma placa plastificada onde estava a lista destes códigos todos que era preciso pôr, mas aquilo era uma chatice cada vez que se ia aquela coisa. Então nós arranjámos uma maneira de simplificar aquilo em parte. Que era, conseguimos fazer um programa que se destinava não a ler qualquer programa genérico, mas simplesmente a pôr aquele programa específico naquele sítio, mais nada. E por isso era mais simples. E ainda tinha uns truques que de fora. Ele lia uma fita preparada de propósito para aquilo, uhum. E a última instrução deste programa já não era, não estava lá ainda, era a primeira coisa que ele lia da fita, era a instrução que ia completar este programa. E com este programa e essa fita conseguia-se pôr lá o tal loader, o tal programa de carregamento
que se havia perdido.
E apesar de tudo, isto conseguia-se fazer isso com bastante menos, pondo bastante menos instruções. Eu não sei, mas digamos para aí de metade, tal, acho que era um bocadinho mais de metade, talvez umas 40 em vez das 60, uma coisa assim. Esta fita tinha uma particularidade. Para o programa ser simples, ele não tinha uma verificação de quando é que tinha já carregado tudo. Ele parava porque já não havia mais dados na fita. A fita é que, no fundo, fazia. Ele continuava à espera, mas como não vinha mais nada do leitor, já não fazia mais nada. Uhum. Mas para isto, o leitor não, como era a última instrução mesmo, tinha que estar no fim da fita, o leitor não conseguia parar a fita. Uhum. E, portanto, a fita saía a voar. Bom, isto foi usado, as pessoas usavam isto quando era preciso. ficou com o nome de fita dos nabos. Os nabos eram os que se esqueciam de puxar o interruptor para cima.
Exato.
Para proteger a memória.
Das conversas que tivemos e gravámos para contar esta história, ficámos claramente com duas ideias: de que a máquina de alguma forma fazia parte daquela equipa, ou que, no mínimo, era um personagem na história e nas histórias do dia-a-dia da pequena equipa que tinha acesso ao HP 2116C e à sala onde o computador estava instalado.
Aquilo era uma sala, já agora era uma sala também, tipo uma capela. Passa aqui o termo, mas só se entrava praticamente naquela sala para trabalhar com o computador. Uma sala reservada a trabalhar com o computador. Não é que fosse de acesso exclusivo, não é que fosse de acesso exclusivo ou reservado, mas era sem dúvida uma sala que tinha aquilo, tinha um certo ar de santuário, se quiser, para quem trabalhava com aquela máquina.
O HP velhinho estava numa sala que parecia assim um aquário, porque tinha vidros e era interior. E o que, aliás, se prestava algumas brincadeiras.
Tipo?
O carnaval.
Isso é vago. É vago o que me está a dizer.
Eu lembro-me que punham aquilo a funcionar em Special Intelligent State. O que é que eles diziam?
Special Intelligent State.
Faziam uma partida de carnaval que era os coitados que calhavam a ir naquele dia ao computador.
Em que o computador dizia que não era preciso dar comandos, porque ele já tinha percebido o que é que nós queríamos fazer.
Ah, inteligência artificial muito antes
e
do
era
tempo.
Inteligência artificial muito antes da inteligência artificial clássica ou atual.
O que deixava as pessoas em pânico, claro, e era apenas uma partida de carnaval.
E os vidros...
E os outros estavam todos a ver as reações da pessoa através dos vidros.
E quem é que era o responsável por essas maldades?
As primeiras nesse computador foi o professor Borges de Almeida.
Por volta de 80 ou 81 foi comprado um computador também, o Hewlett Packard, um HP 1000, que era um computador já muito mais potente, tinha uma memória muito maior, era muito mais rápido e que já tinha discos, e portanto até tinha discos intermutáveis.
Uhum.
Podiam-se tirar os discos e pôr, e aí tinha um leitor de discos, ou unidade de discos dupla, portanto podia-se ter uma unidade que tinha basicamente as coisas do sistema operativo e ter outro disco com os dados do utilizador. Agora, os discos eram umas coisas grandes e caras, portanto, não era uma coisa em que toda a gente tivesse o seu disco. Mas já dava mais flexibilidade. E a partir daí, a maior parte das pessoas passou a usar esse computador. Esse computador, ainda por cima, tinha um sistema operativo daquilo que se chama time sharing, que é o multiutilizador. Podiam estar muitos utilizadores a trabalhar ao mesmo tempo.
O facto de ter chegado um novo computador tem dois efeitos. Aposentou o primeiro HP e, segundo, deu-lhe um nome novo que não era propriamente dado a uma novidade.
Sim. O HP velhinho.
Porquê o HP velhinho?
Porque o seguinte também era da marca HP. E, portanto, tínhamos que distinguir entre o mais novo e aquele que era o inicial.
Normalmente diz sénior e júnior, vá. Primeiro e segundo.
Não, é o HP velho, como ele era mais pequenino, ficou o velhinho. Acho que foi por causa disso.
Velhinho e com um diminutivo tem algum caráter emocional ou emotivo?
Eu creio que sim. Eu creio que sim, e tinha exatamente a ver com essa ligação que nós tínhamos, e talvez por esse tom com que referiu, de que era quase um personagem dentro do centro de análise e processamento de sinais. Eu devo dizer que tenho uma ligação quase emocional àquele computador.
Eu quase que poderia dizer que foi o meu primeiro contacto com um computador no qual mexi mesmo.
Tem saudades desses tempos em que a fita saía voando?
Foi uma aprendizagem grande, e eu acho que nós temos sempre uma boa reação face àqueles tempos em que pensamos, aprendi tanto, não é? Isso fica cá, não é? Eu acho que aprendi imenso nessa altura.
Tem saudades do HP Velhinho?
Eu, para esta conversa, fui tentar, por um lado, recordar coisas, por outro lado, procurar alguns dados, como estes preços que eu lhe disse e coisas assim, e, francamente, gostei de tornar a lembrar-me daquilo. Nesse sentido, tenho saudades. Agora, realmente, já há muito tempo que eu não pensava no HP Velhinho. Portanto, não é uma coisa em que eu ando a pensar, mas agora gostei de recordar.
O HP Velhinho, aqui recordado pelos professores Luís Borges de Almeida e Fernando Mira da Silva e também pela professora Isabel Trancoso, com um forte agradecimento da nossa parte pela ajuda que nos deram a contar esta história. O resultado destas três conversas, em versão alargada, pode ser ouvido no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt. Nas três conversas há muitos detalhes sobre o HP 2116C e muitas histórias desse tempo e até do tempo em que o HP ainda nem sequer tinha chegado ao técnico. Histórias que valem muito a pena ouvir, de todas podemos dar um exemplo que francamente nos surpreendeu e já vai perceber porquê.
A certa altura havia uma quantidade de gente que quando queria descontrair ia para o corredor deitar o peão.
A sério? Com o seu cordelinho e o peão de madeira?
Sim, o peão de madeira. E eu aprendi a deitar o peão ali.
Já de muita coisa diferente se falou neste programa, mas nunca de jogar ao peão. Ou melhor, nunca até agora. Saiba a que propósito veio este jogo popular, ouvindo os extras que ficam disponíveis com muitos outros conteúdos para ler, ver e ouvir em 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Silvio Mendes,
Natália Rocha
e Filipa Soares, da área de comunicação e
imagem e marketing
do Técnico.
E pela 366 ideias, eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Cento e dez histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.